que segundo tá pipoco. Cuida, ótima semana a todos e a todas, viu? Que essa semana seja abençoada novamente.
É pipoco bolonado. Obrigada, Nescau. Vamos junto, viu? Que só tá começando. Tá começando o mês, tá começando a primeira segunda-feira. Estamos aqui já quase metade do programa. Ainda não estamos na metade. Tem muita coisa ainda pra rolar. Informação aqui não falta. E a participação de vocês, já sabem, né? Essa energia boa que vocês trazem pra gente é o que faz a gente retornar pra vocês com tudo que há de melhor. Tudo que a gente programa aqui no Conexão é feito, pensado, especialmente para vocês que estão aí do outro lado e continuem participando, viu? Lene, Aline, antes de trazer as cores do agosto, parece que a Prefeitura de Petrolina está ouvindo a gente, viu? Chegou agora a informação que teve início da programação do Agosto Lilás, tá? Primeira cor que a gente citou aqui, o Agosto Lilás, com a campanha nacional de conscientização ao combate à violência contra a mulher. Durante todo o mês, a Secretaria Executiva da Mulher de Petrolina está promovendo palestras, panfletagens. Se você vê aí na rua, receba, leia, observe e absorva, tá? Não é só pegar o papel e jogar fora, não, pelo amor de Deus. Não vão sujar as ruas alheias. Grupo de convivência e ações educativas em bairro da zona urbana e rural, ou seja, de Petrolina de fora a fora. A abertura acontece nessa terça-feira com a ação Mais Educação e Menos Violência. Muito importante. Eu gostei desse tema. Quando a gente tem educação, a gente tem menos violência. E começa de pequeno, viu? Mãe, pai, eduquem seus filhos e suas filhas a respeitarem uns aos outros, tá? A campanha também reforça a divulgação dos direitos das mulheres, dos canais de denúncia, 180 é um deles, viu? E dos serviços de acolhimento oferecidos pelo município. As mulheres que precisarem de apoio, elas podem procurar o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, a CEAM, Petrolina, tá? Que fica localizado no bairro Vila Mocó. É importante a gente divulgar o endereço. Ou buscar atendimento pelo WhatsApp. Anota aí, gente. Rapidinho, tá? 879-9165-1803, vou repetir, 879-9165-1803. Esse é o WhatsApp para você que tem aí, que quer informações, que está precisando de apoio, e você pode ter através desse número, tá? Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190, rapidíssimo, né? Você tem que acionar, ou discar a denúncia no 180. Inclusive, o 180, ele pode ser denunciado por pessoas que estão observando essa violência, tá? Você pode ser um anjo de outra pessoa? Pode sim. Esqueça aquele ditado que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente cresceu, a minha geração cresceu ouvindo isso. Esqueça. Percebeu, viu, suspeitou. Lidiane, eu não tenho certeza absoluta. É melhor denunciar e a pessoa vai lá, pesquisa, observa e vê se é verdade, cuida. Se não, passa e você nunca vai ser descoberto, tá? Porque a denúncia é e pode ser anônima. Combinado assim? Vamos juntos então? Porque o negócio é sério, gente. Vamos ajudar as pessoas, né? Vamos fazer aí a nossa parte também. Cuidar, né? Ah, mas esquece o mais. Se ela está sofrendo e você pode ser aquela pessoa, tirar ela daquele sofrimento, faça. Entrega a Deus depois, o resto se resolve, tá bom? Lene, Aline?
Oi.
Me conte.
Contar das cores?
Eu fiquei assim, curiosa.
Agosto tem várias cores, porém as mais...
É quase um arco-íris, né?
Exatamente. Aliás, o ano em si tem várias cores, várias lutas, várias prevenções, né? Mas agosto, as mais divulgadas realmente é dourado, lilás e laranja, certo? Porque a laranja... É alerta para o combate do tratamento à esclerose múltipla.
A esclerose, doença séria, gente.
Muito, muito séria. E o agosto verde, claro e branco, certo? Que é a junção das cores. Tem campanhas voltadas ao diagnóstico precoce de linfomas e à prevenção do câncer de pulmão.
Câncer de pulmão. Tá aí um tema bom também para a gente trabalhar. Vou ver se a gente faz isso por Pode Viva, tá, gente? Vou tentar aí. Ou um ou outro, né? Tanto as cores aí podem se misturar, ou os dois. A gente pode trazer um de cada vez. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o câncer de pulmão, às vezes, ele só se manifesta quando o negócio tá boce. E principalmente para os fumantes, né? Vamos lá cuidar. Ainda está pensando por que não largou o cigarro? as consequências já podem estar aí, viu? Procure um médico, gente. Faça aí a sua parte. Cuide de sua saúde, certo? E o Agosto Dourado, eu acho o Agosto Dourado muito fofo. Eu acho, assim, que devia ter Agosto Dourado o ano todinho. O Dourado deve ser, todos os meses deviam ser dourados. É sobre o reforço, a importância do aleitamento materno, tá? A mamãe aí que tá com seu bebê, ah, eu não sei, eu não vou... Ô, gente, eu já tive duas bebês, as duas mamaram. E é um momento assim, ah, não pode romantizar. Eu não sei porque eu não tive dores, então eu posso dizer com todo respeito a quem teve, né, Eneline?
Exatamente.
Com todo respeito, que a gente sabe que cada mulher é um ser especial e único. Tem mulheres que sofrem com a amamentação, tem mulheres que não dão leite suficiente, tem mulheres que acham que o seu leite não é suficiente e às vezes é só mito isso, viu? Então, assim, se você é mãe, se você pode e tem como amamentar, faça, porque é um negócio... Eu ficava horas. Ah, minhas filhas, então, mamavam pra caramba. E se você tiver leite, se tiver leite sobrando, doe. Olha só, você pode doar tudo, né? Você pode doar sangue, pode doar medula, pode doar carinho, pode doar tempo, pode doar leite. E o mês de agosto, ele é marcado por essa campanha do Agosto Dourado, que chama atenção para a importância do aleitamento materno e da rede de apoio às mamães que amamentam. A iniciativa busca conscientizar a população sobre os benefícios do leite materno para a saúde e o desenvolvimento dos bebês, tá? Eu estou vendo aqui se Caleb traz essa informação para a gente. Eu pedi para ele entrar em contato aí com o Biama. Vamos ver se ele traz essa informação. Se ele não conseguir lá, a gente vai tentar trazer para cá, porque é uma campanha importante que a gente precisa dar destaque, especialmente porque nós temos... E digo nós que é do Vale, né? O Biama não é só de Petrolina. Ele está em Petrolina, mas ele atende o Vale. Então, ele é nosso. E é um serviço muito importante aí. E tem a orientação sobre a amamentação. As mamães que estão aí, principalmente as de primeira viagem, né, que têm dificuldade do como é que eu boto o meu bebê, será que ele está mamando, será que está pegando direito no peito? Eles dão essas orientações lá de forma gratuita. Tá? Esse gratuito é muito importante, né? E eles têm acompanhamento, eles têm os bebezinhos que ficam internados no Domalan e que são, têm a prestação de serviço do Biama, que são aquelas crianças recém-nascidas, ou que a mãe não tem leite, ou que por algum motivo a parte alheia, que não é da nossa conta, não pode estar lá para amamentar. E essas crianças precisam, porque vocês sabem que o leite materno é o alimento mais importante do recém-nascido. É tanto que a gente precisa ter um período aí só no peito, né? Então, a gente tem essa coisa. E de incentivar. A gente precisa incentivar e precisa dizer sempre que as mamães que têm aí condições de ser doadoras, elas também podem procurar o Biama, né, para essa contribuição, para alimentar os bebês e até para facilitar, porque tem gente que tem tanto leite... Não, Aline, que acaba aí que não dá conta em pedra. E, gente, mãe com leite empedrado. Ave Maria, eu não gosto nem de pensar, nem de lembrar o quanto a pessoa sofre. Lembrando de novo, o leite materno é considerado o alimento mais completo para os primeiros 6 meses de vida. Ah, eu tô pensando se eu vou. Não pensa, não. Se você não quer que ele mame, tire o seu leite e dê pro seu filho. Tá? Você vai estar contribuindo muito aí com a saúde dele futura. Né? E ele fortalece a imunidade, ele reduz risco de doenças. E para as mães, a amamentação também traz benefício, viu? Quer um exemplo? A recuperação no pós-parto e a redução de risco de tipo de câncer. Lembrando que o câncer de mama é um dos que mais matam mulheres no mundo. E Juazeiro, Petrolina e Vale não está fora desses riscos, tá? Então, aí, mais um quê para você amamentar, né? Ah, mas... Pensa de novo, reflete aí o que é que você quer fazer da vida, tá? A recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial é que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 primeiros meses de idade e complementados com outros alimentos até os 2 anos ou mais. Então, organiza sua vida. Eu espero que a gente consiga trazer aí o Biama. Se não hoje, vamos sentar a agenda aí para falar um pouco mais sobre o trabalho que ele desenvolve, que é muito bonito, viu? Muito bonito de verdade. Agora são 7h51. Deixa eu falar a vocês aqui sobre o trânsito, Lélia Aline. Bora de trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Pelo que a gente pode ver através aqui da nossa tela imensa, o trânsito continua lento. Tanto para quem vem de Petrolina, tá? Quem está na descida aí da ponte para Juazeiro, está bem lentinho, né? Costuma ser mais rápido esses dias. Não sei o motivo, se você tiver aí uma justificativa para essa lentidão, manda para a gente, tá? Estou aqui aguardando a sua informação no 743-615-533. E a rotatória, gente, a nova rotatória, né? Está bem complicado ali o trânsito, está bem tenso. A gente pode ver daqui que a Raul Alves e a Santos Dumont estão com o trânsito bem...
bem intenso, né?
Bem intenso. Inclusive, tem agentes ali na subida da ponte de Juazeiro para Petrolina. E tem uma acho que uma moto que estava sendo trazida de lá de cima para cá. Deve ter tido algum problema, alguma falha na moto da pessoa. E ela estava voltando de cima da ponte através da rampa que sobe. E tem os agentes de trânsito ali embaixo, para facilitar esse serviço. E por conta disso também o trânsito está engarrafando aqui, né, quando você sai da rotatória para entrar na subida da ponte.
Exatamente. Raul Alves, Santos Dumont, trânsito intenso, certo?
Engarrafado, né?
Exatamente. Ó, se você olhar aqui pelo mapa do Waze, na Avenida Dolfiana, o trânsito está moderado. Na Travessa da Maravilha, também com trânsito moderado, com velocidade média 16 km. Certo? Então, assim, tá muito intenso hoje a questão do trânsito, viu?
Pois é, preste atenção para que não aconteça aí acidentes, tá? Então, a gente segue, se tiver alguma informação extra, manda aí pra gente, pô. Vocês estão vendo aí, vivendo esse momento aí, aproveita e fala pra gente se teve algum problema a mais ou se é realmente a questão da subida ali, ó, voltou a subir. O pessoal tá voltando a subir na ponte aqui de Juazeiro para Petrolina e espero que consiga aí fazer o fluxo fluir novamente na Raul Alves, tá bom? São 7h53. Você sempre perguntam sobre isso, né? A questão da limpeza do serviço público, né? A limpeza dos bairros. Toda semana a gente recebe: ah, mas não teve isso, ah, aqui tá sujo. A gente está recebendo a informação do cronograma desta semana, tá? Cronograma aí para o Juazeiro Limpa nos Bairros, que começou hoje, dia 3, e segue até sexta-feira. Essa é mais uma etapa do programa Juazeiro Limpa nos Bairros. A equipe da CESP, elas estão fazendo varrição, capina, retirada de entulho, pintura de meio fio e manutenção das áreas públicas. Porque a gente lembra que a coleta de lixo é diária, né? Tem aí o seu cronograma certinho no seu bairro. O cronograma dessa aqui, dos bairros, ela está contemplando os seguintes bairros. Preste atenção aí para ver se está funcionando no seu bairro, viu? O Residencial Mairi, Piranga 1, Brisa da Serra, Alto do Cruzeiro, Centro, Angari, Coliseu e Country Club. Esses bairros, eles estão sendo aí, né? Então, no cronograma do Juazeiro Limpa nos Bairros. Então, segundo o secretário de Serviços Públicos, Romário Varjão, essa divulgação está acontecendo agora, a partir de agora, essa divulgação antecipada do cronograma, para que a população acompanhe de perto os serviços e também contribua aí, evitando o descarte irregular do lixo e entulho. A programação pode sofrer alterações em caso de condições climáticas ou necessidades operacionais. E se você está nesses bairros aí, preste atenção se está acontecendo, manda para a gente também, viu? Para que a gente possa aí acompanhar de perto. E vocês são os maiores fiscalizadores que a gente tem, né? Quando acontece qualquer coisa, a gente já sabe por quê. Porque vocês estão atentos às informações. Não é verdade? É muito importante aí essa parceria acontecer. Outro ponto também que a gente recebeu, e foi até uma pergunta dos nossos ouvintes: o que é que os nossos vereadores andam fazendo aí, né, com relação aos trabalhos? E eu até comentei que eles estavam de recesso. Então, agora eu trago a informação para vocês que amanhã a Câmara de Vereadores retorna aos trabalhos legislativos aqui no município, tá? Dando início aí ao segundo período legislativo de 2026. Amanhã, a realização da primeira sessão ordinária, amanhã é a primeira realização da sessão ordinária após o recesso parlamentar. E vai ser presencial, tá, gente? Vocês lembram que a Câmara está em reforma. Então, vai ser presencial às 9 horas no Raporte Hotel. Vai reunir aí os vereadores, autoridades, representantes da sociedade civil e a população também, tá? Para retomada aí das atividades legislativas. Se você está interessado em ver, né, o seu vereador e fazer suas cobranças, amanhã às 9 horas o Poder Legislativo vai estar reunido depois do recesso no Raporte Hotel. Durante o segundo semestre, a Casa Legislativa dará continuidade a apreciações de projetos de lei, requerimentos, indicações e demais matérias de interesse do município, além de fortalecer o diálogo com a comunidade. A Câmara reforça o convite para que a população acompanhe o trabalho legislativo e participe ativamente das discussões que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, seja aqui de Juazeiro. Então, você, nosso ouvinte, que estava aí querendo saber sobre os vereadores, eles retornam amanhã. Amanhã vai ser presencial. As demais, a gente não sabe como é que eles vão atuar aí, se vai continuar sendo de forma virtual. E a gente acompanha de perto tudo isso aí para que você tenha todas as informações necessárias e possíveis, tá certo? Agora deixa eu dar um recadinho para você, tá aí do outro lado. Você sabe por que o Samba Caetagel é o melhor gel de massagem do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado, né, onde a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e o melhor de tudo, resultado. Eu acho que a gente precisa sempre de resultado, né? E aí você está com dor muscular, tensão, cansaço físico, já sabe, né? A solução ideal para você é o Samba Caetagel. O Samba Caetagel, que é um gel poderoso de massagem extra forte, com fórmula natural. Lá você encontra copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo. Uma seleção poderosa de ingredientes para alívio imediato das dores. Samba Caetagel, você não deve sofrer mais. Use agora mesmo o Samba Caetagel e prove e comprove a sua eficiência. Você pode adquirir seu gel de massagem. Não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha sempre o melhor. Escolha o Samba Caetá. Esse eu garanto e você pode acreditar, viu? Passe, massageie e sinta a diferença. Você pode encontrar ele nas lojas farmácias. Nas farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Só não aceite imitação. Exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel. Agora são 7h59. Lene Aline, você sabia? Ô, gente, eu tenho que trazer essa informação também, né? A conta de luz segue mais cara em agosto, tá? Não vai ficar verde, a conta continua amarela, certo? Ela vai continuar mais cara. A ANAEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já avisou, manteve a bandeira tarifária amarela pelo quarto mês consecutivo, viu? E de acordo com a agência, a decisão foi tomada por causa das condições menos favoráveis, já sabe qual é a resposta, né? Para a geração de energia durante o período de estiagem. Com a redução do nível dos reservatórios, quase não sai, das hidrelétricas, e aí aumenta a necessidade de acionar as usinas termoelétricas que têm custo de produção mais elevado. Portanto, na prática, a bandeira amarela representa um acréscimo de 1,88 a cada 100 kWh consumidos aí na sua conta de luz. Então, continue economizando. Agora são 8 horas em ponto, a gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida com mais informações.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Que Deus concebe o nosso amor assim. Até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique.
E eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge.
E aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
é a sua vibe. É Nova Cidade.
Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, @ Vapor do Vinho.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Atenção, vaqueirama em toda a região! Vem aí a terceira missa e cavalgada, tradição e cultura. Participe desta grande festa de fé, cultura e amizade. Anote aí a programação oficial no dia 22 de agosto, na chácara do professor Valtemir, na estrada da Adutora. E no dia 23 de agosto, a festa continua no bairro Piranga. Para garantir o seu ingresso é muito fácil. Basta ir ao Mercadinho Silva, comprar 1 quilo de alimento não perecível e fazer a troca pelo seu ingresso. Contamos com as grandes atrações para animar a galera: Matheus do Acordeon, Matheus Torres, Tinho do Acordeon, Túlio Duarte, Sérgio do Forró, Tiaguinho Carvalho. Não fique de fora dessa grande festa da nossa tradição. Terceira missa e cavalgada, tradição e cultura. Realização, Valtemir Júnior.
Na vaquejada tá cheirosa, tá de calça, tá de bom.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:04. Estamos de volta com Conexão Cidade, primeira edição. Informação para você que está aí do outro lado participando com a gente. Fácil demais, 743-611-5533. Você manda seu áudio, fala aí onde você está, o que é que você está fazendo, vendo o trânsito, problemas na rua, enfim. Manda para a gente aqui que o que a gente puder ter retorno, a gente busca, tá? Faça o possível aí para trazer as informações para você que está aí do outro lado. E vamos de informação? A Petrolina está promovendo nessa terça-feira, viu, Leane Aline? A ação Acolher e Conciliar, Ponte para a Cidadania. Voltada aí para os idosos acompanhados pela Rede de Assistência Social do município. Né? Tem muita coisa acontecendo aí. A realização na Casa da Justiça e Cidadania, no bairro Colina Imperial. E quem traz mais informações sobre a ação é a conciliadora e coordenadora da Casa de Justiça e Cidadania, a Thalita Andrade.
Olá, bom dia. Sou Thalita Andrade, conciliadora e coordenadora da Casa de Justiça e Cidadania de Petrolina. Hoje eu tenho um convite especial aos idosos acompanhados pela nossa rede assistencial para participarem do serviço Acolher e Conciliar, Ponte para a Cidadania, que será realizado nesta terça-feira, dia 4 de agosto, das 8 às 12 horas, na Casa de Justiça e Cidadania, localizada na Rua José Coelho Brandão, número 80, no bairro Colina Imperial. Será uma manhã especial, com diversos serviços gratuitos reunidos em um só lugar. Teremos orientação jurídica, audiências de conciliação, atualização do Bolsa Família, vacinação, aferição de pressão, testes glicêmicos, atendimento com nutricionista, além de diversos serviços de beleza, autocuidado, atividade com educador físico e uma também ação de segurança alimentar. A iniciativa ela tem o objetivo de aproximar os serviços públicos dos idosos acompanhados pela assistência social, garantindo acolhimento, cuidado e mais acesso a seus direitos. A ação ela integra o compromisso da gestão do prefeito Simão Durando de ampliar o acesso aos serviços públicos e fortalecer o cuidado com a população. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, através da Casa de Justiça e Cidadania, em parceria também com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Petrolina, o Sejusc Petrolina, e também o Transforma Petrolina. Então, agradecemos o espaço e a atenção de todos. Muito obrigada.
Tá aí as informações. O evento, a ação acontece amanhã, tá bom, gente? Se você for desse processo aí, né, dessa rede de assistência social voltada para o idoso, dá um pulinho lá, né, não custa, faz parte aí, acolher e conciliar. Vamos falar agora de política, Lene Aline?
Simbora.
Final de semana foi recheado, viu, gente? Nossa Senhora, o que teve de evento, aonde você olha, tudo fala de política, eleições... Está fervendo, falta poucos dias aí, inclusive, né, para que as pessoas tenham seus nomes já montados, organizados, senão fica de fora, viu? Faltam 2 dias para o fim do período de convenções partidárias. 2 dos 5 candidatos à presidência da República que atuam aí nas pesquisas ainda não definiram o vice, que vão compor suas chapas. O prazo encerra dia 5 de agosto, tá? Vale ressaltar. E o registro das candidaturas no Tribunal Superior, ele deve ser feito até o dia 15 de agosto. Então, se passar desse tempo aí, fica complicado. Quem ainda não está com o vice definido e divulgado e oficializado são Flávio Bolsonaro, do PL, e Romeu Zema, do Novo. Eles ainda não anunciaram os nomes que vai contemplar, que vai completar as suas chapas, e eles seguem articulando aí a aliança com outros partidos, viu? E falando em convenções, o PT, neste sábado, no dia 1º, o PT oficializou a candidatura de Jerônimo Rodrigues à reeleição do governo da Bahia. Tá? Durante a convenção realizada em Salvador, o evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Que falou aí, né? Fez seu discurso, fez seu lançamento, né? Dizendo aí do seu time. E também foram confirmadas as candidaturas de Geraldo Júnior para vice-governador, Jacques Wagner e Rui Costa como Senado. Está aí oficialmente, fora todos os deputados, estadual, federal, já foi todo mundo aí oficializado. Durante o discurso, Jerônimo destacou que sua gestão tem como prioridade o cuidado com a população e a ampliação de oportunidade para a juventude. A gente vai ouvir agora parte do discurso dele no sábado.
Feliz aqui, encerramos a convenção agora, realmente ela cumpriu aquilo que é o objetivo dela, nós apresentamos a chapa completa de deputados federais, de deputados estaduais, trouxemos o candidato nosso a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e apresentamos a chapa completa do Senado, apresentamos Rui Costa e Wagner com 2 suplentes e a presença valiosa de prefeitos, aqui não coube de prefeitos e aqui não coube de deputados, mas ali embaixo, vereadores, primeiras damas, militantes, movimentos, foi realmente uma festa muito forte, discursos intensos, e nós saímos daqui prontos, com o nosso programa de governo pronto para poder fazer o registro, que é um programa de governo real, ouvindo as pessoas. Então é um programa de governo que o povo da Bahia escreveu. Então hoje aqui a Bahia se encontrou no Parque de Exposições.
a Bahia da política, a Bahia do bem, a Bahia de Lula, a Bahia de Jerônimo. Então, quero agradecer a parceria com todos que vieram daqui de perto, de dentro de Salvador, mas também aqueles que andaram 1.000 quilômetros para poder vir participar, não foi assistir. Vieram participar, testemunhar, mas também dar sua palavra. Eu quero continuar com a Bahia crescendo, desenvolvendo, avançando. Nós também queremos e precisamos que o Brasil continue assim. Então, salve a convenção, time do Lula, do time de Jerônimo. Que Deus possa conduzir a cada uma que veio para esse encontro. E amanhã, nesse domingo, a grande convenção da vitória nossa, do Lula, em São Paulo. Então, obrigado a todos que trabalharam, que carregaram a caixa, aqueles que montaram essa estrutura bacana. Fiquem com Deus, estou muito feliz. Missão cumprida, a próxima.
Pois é, gente, estava lotado, né, como bem falou aí o Jerônimo, né, que vem aí para sua reeleição. Lembrando também que ontem, dia 2, foi oficializado a candidatura do presidente, né? O Partido dos Trabalhadores também oficializou ontem a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição em convenção partidária realizada em São Paulo. Ele estava em Salvador sábado, em São Paulo no dia seguinte foi realizada a convenção aí para a sua reeleição, trazendo aí a busca do seu quarto mandato, que terá novamente Geraldo Alckmin, do PSB, como vice, repetindo a chapa da eleição de 2022. E a gente lembra que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto, tá? Conforme a legislação eleitoral.
Exatamente. Não pode pedir voto, viu? Só lembrando, Lidiane, que já estão confirmadas, né, as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula, para reeleição, Flávio Bolsonaro, do PL, Ronaldo Caiado com Gilberto Kassab, do PSD, Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Partido Missão.
Exatamente. E faltam apenas os dois, como eu já disse há pouco, dizer quais são seus vices, Flávio. Exatamente. E Romeu Zema. Tá? Então, a gente tem aí as informações. O José Ronaldo traz Renan Santos e o Gilberto Kassab... Peraí.
Ronaldo Caiado com Gilberto Kassab. Isso. Gilberto Kassab é o vice, vai ser vice. Foi oficializado vice, né, que é do partido PSD, com isso, candidatura própria. E já na Bahia, para governo do estado, Jerônimo Rodrigues com Geraldinho, certo? ACM Neto é o candidato do União Brasil. Você tem Ronaldo Mansur do PSOL, certo, que já está oficializado também, e José Estevão da Democracia Cristã também pleiteando aí o cargo de governador.
Pois é, gente, muita coisa aconteceu esse final de semana, e a gente não vai sair da política ainda, tá? Vamos falar, vamos atravessar a ponte, vamos lá para Pernambuco, né? No sábado, foi no sábado, foi que teve a desistência? Foi. Miguel Coelho desiste da disputa do Senado. Tá? Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, o ex-prefeito de Petrolina anunciou que não será candidato nas eleições de 2026. Nós tentamos entrar em contato com Miguel para que a gente pudesse ter aí uma fala dele oficial, né, além do vídeo, que a gente vai rodar daqui a pouquinho. E a gente soube dos bastidores, né, da política, que ele só vai se pronunciar ao público depois que tiver tudo definido. Ele já não vai ser candidato ao Senado, fato. Mas teve uma outra movimentação, ele está reunido aí com a família e com o seu grupo para definir aí o que é que acontece a partir de agora. Segundo Miguel, a decisão foi tomada em entendimento com a governadora Raquel Lira, que oficializou a sua candidatura também no final de semana, para fortalecer o projeto de reeleição da gestora. Vamos ouvir o que é que Miguel disse aí nas suas redes sociais.
Pessoal, boa noite. Agora quase 1 hora da manhã do sábado. E acabei de sair de uma reunião com a governadora Raquel Lira. E de forma muito transparente e direto, quero aqui trazer essa mensagem para vocês. Sempre defendi que o projeto prioritário é o projeto de reeleição de Raquel, de Priscila, de que, independente de quem fossem os candidatos escolhidos, que a gente estaria ao lado dela, porque acreditamos no trabalho que ela iniciou em 2023 e vem dando continuidade até agora. E para não colocar esse projeto em risco sob nenhum tipo de condição, de ameaça ou de qualquer forma de pressão que seja, percebemos, e eu e ela chegamos isso de bom tom e numa conversa muito tranquila, de que era o momento da gente retirar a nossa candidatura ao Senado. União Brasil vai continuar apoiando a governadora Raquel Lira. Peço aos prefeitos, deputados, candidatos a deputados, vereadores, lideranças e todos que me conhecem, sabem do meu trabalho, sabem da minha história e torceu muito, ajudou muito para que a gente pudesse chegar até aqui mostrando uma candidatura viável e competitiva. Peço que vocês continuem apoiando Raquel, que vocês levem essa mensagem para todos os cantos de Pernambuco. Infelizmente, não vai dar. Esse ano de 2026 não vamos colocar o nosso nome à disposição por questões de forças maiores, mas o Galeguinho continua aqui, de cabeça erguida, firme, continuando o propósito de trabalhar por Pernambuco, de ajudar o nosso povo, de fazer o nosso sertão, a nossa Petrolina cada vez mais forte. Agradecer a Deus que nos trouxe até aqui, a minha família que sempre me apoiou e às centenas e milhares de amigos e colegas que ao longo de toda essa pré-campanha estiveram e estão ao meu lado. Não era o desfecho que eu queria, vocês sabem, mas, de novo, não é sobre o eu, é sobre um projeto maior e um projeto para o bem de Pernambuco. Por isso, vamos juntos, vamos apoiando a Raquel e desejo sucesso para que no Senado possamos ter pernambucanos que honrem as nossas tradições de força, de fé, de luta, de garra e que o Senado volte a ser uma casa de boa representatividade, mas, acima de tudo, que possa representar os sonhos e a esperança do povo pernambucano. Obrigado a todos e até a próxima.
Tá aí as palavras de Miguel, né, ele que é líder, sem comentários, em Petrolina, ex-prefeito. Mas não para por aí não, viu, gente? Exatamente. Movimentou bastante os
porque
bastidores.
Após a declaração, né, do Miguel falando que a União Brasil iria continuar caminhando com a Raquel Lira, o União Brasil lançou uma nota oficial falando assim, ó, na mesma oportunidade, diante da retirada da postulação ao Senado Federal e por orientações expressas da Direção Nacional do União Brasil, a convenção deliberou pela não formação de coligação para os cargos de governador e senador no estado de Pernambuco. A deliberação evidencia a divergência atualmente existente no âmbito da federação em Pernambuco. União Brasil manterá a posição aprovada por sua convenção estadual e defenderá esse entendimento perante as instâncias competentes da federação. Assina a nota o presidente Antônio Rueda, né, que é o presidente nacional do União Brasil e da Federação União Progressista, e o Carlos Andrade Lima, que é o secretário-geral do União Brasil de Pernambuco.
Pois é, gente, eu ia completar a informação que eles não estavam presentes na oficialização da candidatura de reeleição da governadora. Tá, então, o motivo, Lênin, já trazendo aí esse informe, né, oficial. Tá? E vai movimentar ainda mais, viu, gente? Teve a retirada do apoio e durante uma agenda desse final de semana com o prefeito de Recife e candidato ao governo de Pernambuco, já oficializado também, o João Campos, ele foi questionado sobre uma possível reaproximação com Miguel Coelho. O João afirmou que o diálogo permanece aberto. Vamos ouvir. Ele que fala aí, ele que é candidato, tem Marília aí para Senado, e as conversas de bastidores são muitas, tá? Muita gente aí achando que vai ter essa reaproximação, ainda não tem nada oficial, Miguel ainda não se pronunciou sobre essa possibilidade.
Tem possibilidade de recomposição com Miguel?
Veja, a gente está aqui hoje para celebrar a nossa aliança com Marília, com Humberto, com Lula, com Carlos Costa, e a gente está aqui para dizer que a nossa política é de somar, é de juntar. A gente fez esse tempo todo uma construção unindo o nosso grupo. A gente não gastou, vocês não me viram falando mal de ninguém, falando mal de um candidato, de outro, criticando a condução política de um pretenso candidato ao Senado, ao governo. Eu não gastei o tempo falando de ninguém. A gente gastou o tempo somando e dizendo a verdade às pessoas. Então, hoje, o que a gente consegue realizar é exatamente por isso. E dizer que a gente está pronto para acolher. Para acolher uma liderança da zona rural, um presidente do partido, uma chapa completa de deputados. A gente está aqui para construir, para somar. E eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está comigo, que está nos ajudando e que vai construir uma grande vitória.
Está aí a fala de João Campos, que está aberto o diálogo.
A nossa aliança com Marília, com Humberto, com Lula, com Carlos Costa. E a gente está aqui para...
Pois é, está aí para fazer o que tem que ser feito. Né? João Campos deixou claro aí, teve também convite de Marília e a gente está aguardando. Está aguardando o pronunciamento oficial de Miguel Coelho. O União Brasil já decidiu não integrar a coligação de Raquel Lira. Muitos prefeitos que deram apoio por conta do grupo Coelho também já retiraram o apoio. E o movimento, esses últimos dias, em Pernambuco, está demais.
Exatamente. Está daquele jeito que a gente gosta, né? Ó, o nosso ouvinte aqui, o Márcio Santos, colocou assim: bom dia a todos. Miguel dizer que desistiu da candidatura, todo mundo sabe que a federação não quis ele como candidato. É. Aí ele está dizendo que João Campos vai conseguir o que seu pai, o falecido Eduardo Campos, não foi.
Será? Vamos ver aí, né? O que é que acontece? Porque, gente, se tem problema para resolver em Pernambuco, não é pouco não, viu? E poucos dias. Né? Tem que definir o mais rápido possível, tem que colocar as cartas na mesa e tem que lançar para o povo, porque no final das contas, essa briga toda aí, quem vai poder chancelar se valeu a pena ou não, é o povo no dia das eleições, lá em outubro, que vai colocar nas urnas quem é que eles querem para governo, para senado, para deputado estadual, federal e para presidência da república. Então, toda essa movimentação só vai ser validada no dia que tiver as eleições em outubro. Aí sim a gente vai poder dizer, valeu essa movimentação, Miguel tem força, Miguel não tem força, não foi o escolhido? Não, não foi o escolhido, né? Tem outra pessoa já sendo citada para o Senado pelo governo de Raquel Lira.
Exatamente, porque na convenção do União Brasil com outro partido foi definido o Eduardo da Fonte, certo? Então, isso. O Miguel esperava a definição da governadora Raquel Lira, que preferiu o Humberto da Fonte, ao que tinha sido na convenção, saído o nome da convenção, junto com o então deputado Túlio Gadelha.
Pois é, que está aí também, né, nos holofortes da vida. E a gente vai agora para a nossa entrevista, vamos dar uma pausinha aí na política, né? Vamos falar agora sobre um assunto que também precisa de reforço e a gente vai tratar agora, porque Petrolina começou a ofertar hoje o segundo reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. Tá? É uma medida aí para atualizar o calendário nacional e a gente precisa lembrar, né? Semana passada a gente teve aqui uma fala do secretário falando da importância das ações que estão sendo desenvolvidas e eu acredito que uma delas é essa aí, sobre esse esquema vacinal. A gente conversa agora com a coordenadora da imunização de Petrolina, Renata Luz, que já está com a gente. Bom dia, Renata, seja bem-vinda ao Conexão.
Bom dia, Lidiane, bom dia a todos os ouvintes.
Bom tê-la aqui conosco. Vamos reforçar essa informação, Renata. Conta pra gente aí o que muda no calendário de vacinação contra a poliomielite a partir de agora.
Então, essa é uma estratégia estabelecida pelo Ministério da Saúde, né, em que a gente tinha antes, como esquema vacinal da poliomielite, tínhamos 3 doses. A primeira dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses, a terceira dose com 6 meses, e tínhamos um único reforço, né, da VIP com 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, né, e agora como essa estratégia, né, vista pelo Ministério da Saúde com o intuito de ampliar, né, a proteção com as nossas crianças, foi estabelecido o segundo reforço, né, começando hoje, dia 3 de agosto, segundo reforço com 4 anos, e pode ser administrado, segundo reforço, de até crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, é muito importante que o papai, que a mamãe ou o responsável procure uma unidade, né, de saúde, uma unidade básica de saúde, para estar verificando a situação vacinal. A gente está aqui enfatizando, né, com essa vacina, né, a VIP, a vacina inativada da poliomielite, que é a única forma de prevenção contra a doença da poliomielite, que pode paralisar os membros inferiores, né, das nossas crianças. Então, está a importância de a gente estar atualizando a situação vacinal das nossas crianças.
Certo.
Todas as unidades básicas de saúde de Petrolina, né, estão abastecidas com a vacina, né, esperando que os papais procurem, né, para estar atualizando a situação do seu filho.
Certo, então só reforçando, há 4 anos já tem que procurar para o reforço e todas as unidades básicas de Petrolina estão aí abastecidas e aguardando o papai e a mamãe com seu bebê, certo?
Isso, pronto. Isso sim.
E Renata, como fica o esquema vacinal completo contra a poliomielite com essa atualização?
Bom, teremos o esquema ideal, né? São 3 doses e 2 reforços. 3 doses abaixo de 1 ano, né? Com 2, 4 e 6 meses. E 2 reforços. O primeiro reforço com 15 meses e o segundo reforço com 4 aninhos. Esse é o esquema ideal estabelecido pelo Ministério da Saúde a partir de hoje, 3 de agosto.
Certo. E aquelas crianças que não tiveram esse reforço e já passaram dos 4 anos de idade, elas precisam atualizar alguma coisa? Elas perderam a oportunidade? Como é que fica a situação dessas crianças, Renata?
Então, a idade preconizada para o segundo reforço são crianças de 4 anos. Mas, se eu tenho uma criancinha com 4 anos e 6 meses, 4 anos e 7, até 4 anos e 11 meses e 29 dias, ela é considerada elegível para tomar a segunda dose, o segundo reforço, perdão. Já a criança que tem mais de 5 anos de idade, infelizmente, não é mais considerada elegível pelo Ministério da Saúde, e sendo assim, né, perdeu a sua oportunidade de mais um reforço.
É uma pena,
infelizmente,
né?
É uma pena.
E por quê?
Mas aí a gente tem... Sim?
Pode falar, conclua seu pensamento.
Não, falando sobre a VIP, né, essa é a atualização, mas a gente tem mais uma novidade, né, do Ministério da Saúde, além da VIP.
Tá, você conta já, então. Ai, adoro quando tem novidades.
É muita coisa,
Então, voltando para o reforço, por que foi necessário retornar esse segundo reforço de vacina, Renata? As pessoas não estavam procurando, a vacinação não estava sendo colocada como deveria. Por que esse reforço agora?
Então, através de estudos científicos realizados, né, pelo Ministério da Saúde, né, todo o departamento, foi visto a necessidade de ampliar a cobertura. Né? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o primeiro reforço era estabelecido com a vacina que era da gotinha. E aí o Ministério da Saúde, através de estudos, foi visto a necessidade de fazer esse reforço com a vacina mesmo injetável, né? A vacina inativada da poliomielite. E hoje, né, através de mais estudos e mais aprofundamento, foi visto a necessidade de ampliar essa cobertura, né, para as crianças, protegendo ainda mais as nossas crianças. Então, foi essa a necessidade que o Ministério da Saúde viu, né, para estar assim protegendo ainda mais as nossas crianças.
Entendi. Agora a gente sabe, né, e as pessoas usam muito desse argumento para ir de encontro a não vacinar, que a poliomielite ela está erradicada no Brasil. Mas ainda há mesmo, ou é aquelas conversas que a gente ouve para assustar o povo, Renata, ainda há risco de reintrodução da doença no nosso país?
Toda e qualquer doença imunoprevenível, se a gente se desligar, né, infelizmente tem risco de reintrodução. Infelizmente. Então, falando mais especificamente da poliomielite, é a única forma que a gente tem. Quando a gente fala única, gente, a gente tem que dar atenção a isso. É a única forma de prevenção contra essa doença. Então, se eu tenho um filho, né, eu tenho total responsabilidade por ele, né? Se eu não vacino, além de não estar protegendo ao meu próprio filho, eu não vou estar protegendo a população. Então, isso é um risco muito alto para toda a população. Quando eu levo meu filho para se vacinar, eu vou estar protegendo meu filho e vou estar protegendo, sim, toda uma sociedade, né, para que nenhuma doença imunoprevenível ela se reintroduza no território. Então, é muito importante que a gente esteja verificando a situação vacinal dos nossos filhos. A gente está falando da VIP, mas a gente tem diversas outras doenças que pode, sim, ter um risco muito grande de reintrodução aqui no território nacional.
Tem como citar algum exemplo, Renata?
Temos o sarampo, né, que nas Américas, América do Norte, é muito circulante. Né? A gente já tivemos alguns casos notificados, né, pelo Ministério da Saúde, né, na região ali de São Paulo, Guarulhos, enfim, mais outras duas, que já teve casos notificados, né, confirmados, eu não vou lembrar, assim... quantos foi, mas a gente já teve, né, casos notificados, isso é muito grave. Por que que reintroduziu? Além de, né, todo o fluxo, né, de turistas para as regiões da América do Norte, por conta da Copa, né, e lá é muito circulante. Então, quem não é vacinado, quem não é protegido, corre o risco de contrair a doença e também, né, disseminar a doença. Foi por isso estabelecido pelo Ministério da Saúde a dose zero para crianças a partir de 6 meses, né, não influenciando no esquema, né, normal, né, o esquema específico, né, do sarampo, mas o Ministério da Saúde está aí alerta contra essas doenças que são imunopreveníveis, né, mas que muitas vezes a gente fica meio descansado, ah, não, depois eu vou lá ver a minha situação vacinal. Não, é agora, é no presente, é a importância da gente estar verificando a nossa situação vacinal. Estamos falando de criança, né? Mas temos aí a da influenza, que a gente está com a cobertura não muito boa, né? E ainda está estabelecido pelo Ministério da Saúde a administração em grupos prioritários, né, ou de rotina, como crianças, gestantes e idosos. Então, você procure a unidade básica de saúde. As vacinas hoje, presentes na sala de vacina das unidades básicas de saúde, é muito importante a gente dizer isso, que é gratuita, né, zero custo. Então, você, o único trabalho que você vai ter é ir na unidade básica e procurar, né?
E tem que ser, né? A gente está conversando com a coordenadora de imunização de Petrolina, Renata Luz, falando da importância aí da vacinação, do reforço da poliomielite e de tudo, né? Do geral. A gente teve aqui na semana passada, Renata, uma conversa aí, o João, o secretário, mandou para a gente informações e o quanto a gente tem que reforçar, porque a vacinação está com procura muito baixa. A gente percebe aí que as pessoas não estão fazendo o seu papel, né? E a gente precisa desse reforço. A gente não pode deixar para amanhã essa informação, porque daqui a pouco as doenças que a gente não tinha estão de volta e a gente faz o quê depois? Não é verdade?
Isso, muito importante. Quando a gente analisa o painel, né, de cobertura vacinal do Ministério da Saúde, que está disponível para toda a população na internet, que a gente filtra, né, a região da gente, Petrolina, né, a gente pode verificar, eu posso falar de diversas, mas aqui a gente está bem específico da poliomielite, a gente está em média 76% da nossa cobertura vacinal, sabendo que a cobertura, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde para essa vacina é de 95%, e não tem justificativa para uma cobertura estar assim no município de Petrolina. A VIP não está em falta, né? Às vezes, é bom salientar isso para a população, que às vezes um papai chega na unidade e as doses que tinham presentes na unidade se esgotaram, mas logo o Programa Municipal de Imunizações tem logo esse papel, né, que é árduo, é cansativo, mas a gente está aqui a todo momento. Unidades estão faltando, né? As doses já se esgotaram, a gente logo trabalha aqui junto em equipe para poder abastecer essa unidade. Então não tem justificativa para o papai e a mamãe, né, não ir procurar a sala de vacina para estar atualizando a situação vacinal do seu filho. Então fica aí esse alerta muito importante. Todas as doenças imunopreveníveis, se a gente descansar enquanto sociedade, a gente vai ter elas de volta. E aí o problema, a dor de cabeça vai ser muito, muito, muito maior.
Sem dúvida nenhuma. Trabalhar depois para erradicar novamente, e ela nunca vem do jeito que foi, né, Renata? Ainda tem esse porém. Isso. Ela sempre vem com um reforço a mais e acaba que complicando a vida de quem vai tomar a vacina. E nós sabemos também, né, que nesse período a gente veio para falar de pólio, mas eu não posso estar com a coordenadora de imunização e não perguntar sobre as vacinas que são colocadas agora por conta da gripe. Né? Como é que está essa cobertura? Como é que está esse reforço? As pessoas estão tendo a mesma atuação, tanto para pólio como para todas as outras vacinas que são disponíveis no SUS?
Então, a da gripe, até o povo fica indagando bastante. Por que ainda está estabelecido para o grupo prioritário, né, e o de rotina? Então, a justificativa do Ministério da Saúde é que a cobertura vacinal nesse público ainda está muito baixa. Então, eu preciso ofertar mais para essa população. Essa população precisa procurar a sala de vacina para estar se atualizando, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de grupo prioritário, já está, né, aí na cara. É o grupo que tem uma prioridade maior, além de toda a população. Então, você que faz parte do grupo prioritário para, principalmente, a influenza, a vacina da gripe, procure uma unidade básica de saúde. O grupo é de rotina, são crianças abaixo de 6 anos, gestante em qualquer idade gestacional, idosos a partir de 60 anos. E o grupo prioritário? Quais são, Renata? O grupo prioritário que tem alguma comorbidade, então diabetes associado com hipertensão, fibrose cística, enfim, diversas comorbidades, trabalhadores da área da saúde, né, de transporte coletivo, então forças de segurança. A gente trabalha aqui de uma forma bem intensa aqui no município de Petrolina, né, para estar vacinando esses grupos prioritários, né. As salas de vacina estão abarrotadas de doses, só esperando o grupo, né, se vacinar. E a partir do momento que o Ministério da Saúde disser, né, der o aval para que a gente possa abrir para toda a população, vamos estar fazendo isso, sim, abrindo para toda a população, fazendo ampla divulgação para que todos se vacinem.
E a gente está aqui só aguardando isso, viu? Eu não sou do grupo prioritário. Na hora que você assim abriu, aí a gente vai começar a dizer, bora, meu povo, adiantem.
Que coisa boa.
E Renata,
eu estou esperando ansiosamente por essa notícia.
Não é verdade? Já que os que têm direito não estão indo.
Isso.
E que documentos?
E por isso que a gente enfatiza que é tão importante a gente procurar. Porque se o Ministério da Saúde está dizendo assim, você é grupo prioritário, procure unidade básica de saúde, né? Acho que o povo está meio que descansando, mas vamos acordar, meu povo.
Tem que acordar. E que documentos eles precisam levar para essa vacinação da criança?
A caderneta, né, da criança, que é a comprovação física, né, de todas as doses que a criança já tomou, e um documento, né, o documento do responsável, muito importante, né, o papai, a mamãe, a vovó, enfim, o documento da criança também, contendo o CPF, muito importante.
Tá certo. E qual é o principal alerta, Renata, da Secretaria de Saúde para os pais que ainda não atualizaram a caderneta de vacinação dos seus filhos?
Para estar procurando a unidade básica de saúde, né, para estar atualizando a situação vacinal do seu filho, né? A gente tem diversas ações durante todo o mês. Ah, eu não consigo ir na semana, Renata. O que que pode ser feito? Todo mês a gente tem o Bora Petrolina, que é uma ação, né, estabelecida pela Prefeitura de Petrolina, e a Secretaria de Saúde está lá presente em todos os eventos, levando diversos serviços além da vacinação. Então, uma vez por mês, em cada Bora, né, o nosso prefeito tem esse cuidado, né, com toda a população, essa preocupação. Ah, você, o trabalhador, não consegue procurar a unidade básica de saúde durante a semana. Foi estabelecido Bora, né? Temos um programa, um projeto do próprio PMI aqui de Petrolina, que é o Vacina para Todos, ampliando a cobertura vacinal em áreas descobertas. Então, uma vez por mês, a gente vai em alguma área descoberta, né, para estar vacinando a população onde não tem agente comunitário de saúde, não tem uma unidade básica de saúde. Então, mês passado, em junho, mês retrasado, em junho, a gente foi para Vila Chocolate e Vila Dilma, né? Mês passado, a gente foi para o N9. Então, assim, sempre um mês a gente vai no sábado, no outro mês a gente vai no domingo, para tentar ampliar, né, essa cobertura vacinal. E temos diversas ações. Agora, nesse mês, a atualização que eu trago também, que a partir de hoje, do dia 3 de agosto até o 1º de setembro, foi estabelecida a campanha nacional de multivacinação do Ministério da Saúde para estar atualizando a situação vacinal de crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, então de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Todas as vacinas. E teremos no dia 22 de agosto, anotem aí essa data, 22 de agosto, o dia D, né, de multivacinação. Aqui em Petrolina será dia 22, é um sábado, tá? E logo depois a gente vai estar divulgando, né, os serviços, né, onde vai ser aberta as unidades básicas, polos extras, drive-thru. Então, assim, a população não tem, né, desculpa dizer assim, eu não consigo ir, mas a gente vai na casa, né? Muitas vezes nesse projeto que eu falei do PMI em áreas descobertas, fica